Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Fazia tempo que Tancredo Neves sabia que precisava cuidar da saúde. Ele, no entanto, se recusava a consultar um médico. A razão era política. Diante da inesperada cirurgia de Tancredo, o vice José Sarney chegou a dizer que não assumiria a presidência da República. Depois de receber dois telefonemas decisivos na madrugada, acabou mudando de ideia. Continue viajando na história com a reportagem especial Os 30 anos da madrugada mais longa da República.
O jornalista José Augusto Ribeiro acaba de lançar o livro Tancredo Neves, A Noite do Destino. É a mais completa biografia já feita do político mineiro. Ribeiro foi assessor de imprensa de Tancredo na época do Colégio Eleitoral.
De acordo com o jornalista, Tancredo já sabia, desde a virada de 84 para 85, que algo não ia bem em seu abdômen.
E ele disse, ah, dias antes eu tive com o professor Tancredo, ele estava tão bem, estava contando histórias da viagem, estava rindo, fazendo piada, coisa e tal. Ela disse, não, esse negócio começou no Réveillon, ele abusou da comida mineira na ceia do Réveillon, comeu lá feijão tropeiro, aquelas coisas todas, ficou indisposto e foi falar com a irmã dele, que era chefe de enfermagem do Hospital das Irmãs Vicentina no Rio. Aí ela disse, Tancredo, eu sou enfermeira, não sou médica, né? Você precisa de um médico.
Tancredo Neves, porém, não seguiu os conselhos da irmã. De acordo com o biógrafo, ele se recusava a procurar um médico porque sabia que os espiões do SNI, o Serviço Nacional de Informações, seguiam todos os seus passos. Se tivesse informação de alguma doença grave, a ditadura poderia cancelar o colégio eleitoral e enterrar a promessa da redemocratização.
Aí ele diz, olha, Esther, eu não posso ir ao médico, o SNI, tudo que eu faço, o SNI está atrás. Se eu for a um médico, se eu for a um laboratório fazer qualquer exame de medicina diagnóstica, eles vão querer aproveitar isso, vão espalhar que eu estou muito doente, vão querer virar a mesa e impedir o colégio eleitoral, que é daqui a 15 dias. Então, eu agora não posso ir a médico.
Tancredo Neves só foi buscar ajuda médica no dia 11 de março, quando ele já era presidente eleito e as dores beiravam o insuportável. Segundo os médicos, a operação deveria ser imediata.
Tancredo não aceitou a ideia. Relutante, afirmou que só iria para o hospital depois que tivesse tomado posse e a democracia estivesse garantida.
Na noite do dia 14, véspera da posse, no entanto, não havia mais como adiar a cirurgia. Tancredo morreria se deixasse a operação para o dia seguinte. Para convencê-lo, seu sobrinho Francisco Dornelles blefou, dizendo que Figueiredo havia aceitado a posse do vice José Sarney.
De acordo com o jornalista José Augusto Ribeiro, Tancredo Neves foi um exemplo raro de homem público, um verdadeiro herói.
Ele achava que tinha o dever, se fosse necessário, de sacrificar a vida dele para completar a transição democrática. E fez isso.
O temor de Tancredo era justificável. No livro, o biógrafo conta que o presidente João Figueiredo, ao saber da internação, propôs ao ministro do Exército, general Walter Pires, que acionasse os militares para impedir a posse de Sarney.
A ideia só não foi executada porque o general não tinha mais poder. A exoneração dos ministros havia acabado de ser publicada no Diário Oficial. Figueiredo não teve alternativa além de se resignar.
O ex-presidente José Sarney ainda tem frescas na memória as fatídicas 12 horas entre a hospitalização de Tancredo, na noite do dia 14 de março, e a sua posse como vice-presidente, na manhã do dia 15.
Eu tinha passado toda a noite acordado, profundamente preocupado, acompanhando os acontecimentos da doença do Tancredo, mas a minha preocupação não era tanta política, a minha preocupação era mais humana. Eu era amigo do Tancredo, eu gostava do Tancredo. Eu sabia que o Tancredo tinha feito pelo Brasil o que ele pôde fazer, porque ele trabalhou pela transição democrática de modo a que ela fosse feita sem trauma. Só ele podia fazer isso com o temperamento dele, a experiência dele. Então eu estava profundamente chocado e preocupado. Não me dava tempo nem de pensar politicamente.
Sarney conta que não queria tomar posse sem Tancredo. Ele, assim como o Brasil inteiro, acreditava que o presidente eleito se recuperaria logo da cirurgia e poderia assumir o poder dentro de poucos dias. Ele narra os dois principais telefonemas que recebeu na madrugada do dia 15.
Quando às 3 horas da manhã eu recebo um telefonema do Fragelli, que era presidente do Congresso, dizendo: olha, Sarney, você vai ter que assumir a presidência da República como vice-presidente. Amanhã, às 10 horas, nós vamos ter que lhe dar posse. Por outro lado, a área militar que apoiava o Figueiredo e o ministro da Walter Pires queria fazer levante nos quartéis, de modo a que eu não assumisse, não tivesse a transição democrática. Então, eu, nessa hora, quando ele me disse tudo isso, eu senti que o peso era muito grande e, pela primeira vez, para usar uma linguagem muito popular, me caiu a ficha.
Logo em seguida, Sarney recebeu outra ligação. Quem telefonava era o ministro do Exército escolhido por Tancredo. O novo comandante garantiu que os militares não impediriam sua posse como vice-presidente.
Mais ou menos pouco depois, às 3 horas, 3:30, 4 horas, não me recordo perfeitamente, não precisei, não estava. O Leônidas Pires Gonçalves, que era ministro do Exército, me ligou e disse: olha, Sarney, realmente você tem que assumir, tem que prestar compromisso às 10 horas, e isso é importante para o país, e você não pode ter outra atitude. Nem procure criar nenhuma dificuldade agora para nós todos e tal, que estamos depositando extrema confiança em você. Boa noite, presidente. Isso me marcou, essa palavra. Aí eu fui e nós cumprimos o cerimonial. Eu só pensava o que podia vir pelo futuro. Para nós era o desconhecido.
Na avaliação de José Sarney, os brasileiros de hoje não dão o devido valor a Tancredo Neves. Seu papel como protagonista da redemocratização parece ser ainda pouco conhecido.
O Afonso Arinos tem uma frase que diz tudo. Ele diz: muitos deram a sua vida pelo Brasil, o Tancredo deu a sua morte. Então a frase é do Afonso Arinos e que realmente representa o que foi o sacrifício do Tancredo. Nós seremos sempre devedores do Tancredo, porque o Tancredo assegurou a transição democrática no Brasil, uma transição que foi feita sem traumas, não foi feita como eu disse há pouco, na América Espanhola, em todas elas foram feitas com guerra.
José Sarney passou 37 dias como presidente interino, entre março e abril de 1985. Com a morte de Tancredo Neves, assumiu definitivamente a presidência da República e consolidou a redemocratização.
O jornalista Antônio Brito seria o secretário de imprensa do governo Tancredo, mas acabou se tornando porta-voz dos boletins médicos que eram transmitidos ao vivo pelas emissoras de rádio e TV.
Estão sendo observadas alterações adicionais indicativas do agravamento da insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Neste momento, o quadro clínico é bastante crítico, atingindo características de irreversibilidade.
Na interpretação de Antônio Brito, Tancredo fez uma espécie de aposta contra a doença.
Então ele passou, na minha opinião, acima de tudo, fazer um raciocínio de ordem política. Eu preciso, no mínimo, estar empossado presidente. E aí foi feita uma espécie de aposta contra a doença. A aposta de que a doença esperaria pelo calendário da política. O calendário da política mandava que houvesse a posse para depois cuidar da doença. Infelizmente, e de uma forma absolutamente surpreendente, irônica, e trágica, o calendário da doença não aguardou pelo calendário da política. E se criou essa situação que até hoje é difícil de explicar.
Olhando para 30 anos atrás, Brito hoje não tem dúvida de que o desfecho teria sido outro se Tancredo Neves tivesse procurado um médico tão logo surgiram os primeiros incômodos no abdômen.
Se uma pessoa com a idade do Dr. Tancredo tivesse tido a doença que o Dr. Tancredo teve e não fosse Tancredo, ele não teria falecido. Ele teria imediatamente ido a uma consulta, ele imediatamente teria ido fazer aquilo que o médico entendesse que era o melhor. Só que esse paciente era Tancredo Neves, com um compromisso a cumprir no dia 15, às 10 horas da manhã, que era se tornar presidente da República, o primeiro na redemocratização.
De todas as cenas daqueles históricos meses de março e abril de 1985, a que está mais viva na memória do jornalista Antônio Brito é a da multidão de brasileiros em prantos pela morte do político que não chegou a assumir a presidência.
Quando a gente vê, voltando ao dia de hoje, a classe política absolutamente desprestigiada, quando a gente vê hoje um sentimento popular de rejeição, de perigosa rejeição à política, lembrar que as ruas do país foram ocupadas por milhões de pessoas chorando por um político, eu acho que essa é uma reflexão que tem que ser feita sobre o que aconteceu com a política no Brasil.
Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves.
Você ouviu a reportagem especial Os 30 anos da madrugada mais longa da República. Apresentação: Raquel Teixeira e Ricardo Westin. Reportagem: Ricardo Westin. Edição: Leila Herédia. Técnica de áudio: André Menezes. Agradecimentos: Arquivo da Empresa Brasil de Comunicação. Diretor da Rádio Senado: Ivan Godoy. Diretor da Secretaria de Comunicação Social: Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet. Acesse www.senado.leg.br/rádio.
Amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.